Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Stealth denunciou em comunicado a tentativa da EMAS, a Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, de impor serviços máximos na greve ao trabalho em regime de prevenção. O Stealth decretou uma greve ao trabalho em regime de prevenção, abrangendo o trabalho extraordinário realizado ao abrigo deste regime e os períodos de prevenção escalados entre os períodos normais de trabalho, com início a partir desta segunda-feira e até à revisão do regime de pagamento e atualização dos valores do trabalho prestado neste regime. Segundo o Stealth em comunicado, por considerar que esta é uma greve ao trabalho extraordinário e aos períodos de espera definidos nas escalas de prevenção de disponibilidade e que não está em causa a satisfação de necessidades sociais impertaríveis, o Stal responsavelmente não avançou com nenhuma proposta de serviços mínimos. O que é inaceitável é o desejo da administração da EMAS de tentar impor serviços máximos em claro desrespeito e negação do direito à greve consagrado na Constituição, acusa o Stal. Neste comunicado, o Stal acusa a empresa municipal ainda de querer transformar o piquete em serviços mínimos para tudo e mais alguma coisa, ou seja, manter os serviços normais, negando na prática a todos os trabalhadores escalados o exercício de um direito fundamental. Na base deste diferendo está a proposta apresentada pelo Stal do pagamento, no mínimo, de 180 euros por mês, independentemente do número de escalas de prevenção em que os trabalhadores estejam integrados. O Stal acusa a administração da EMAS de recusar discutir estas reivindicações, como explica Vasco Santana, coordenador do Stal, em Beja.
Os trabalhadores consideram que o trabalho que é feito em regime de disponibilidade, portanto, ou seja, vulgarmente designado prevenção, ou seja, aqueles trabalhadores que fora do horário de trabalho têm que permanecer contactáveis em casa, sem poder sair de uma zona muito restrita a nível geográfico para poder estar presente, portanto, naquilo que é alguma situação de emergência que possa ocorrer no abastecimento de água, um valor que nos últimos anos teve aumentos muito pouco, digamos que significativos e que desvalorizam muito aquilo que é o valor do trabalho em si, e não chegando a acordo, os trabalhadores mandataram o stop para colocar um pré-aviso de greve exclusivamente para este trabalho. Nessas circunstâncias, portanto, tivemos a negociar, não entrámos em acordo, portanto, fomos ao Ministério do Trabalho, também não houve entendimento possível porque a empresa não cedeu nem um centímetro, portanto, daquilo que era a proposta inicial, e nestas circunstâncias, portanto, foi marcada a greve. Sendo marcada a greve, portanto, foi identificado também aquilo que são os serviços mínimos que têm que ser desempenhados nesta matéria, portanto, e que são situações mesmo muito pontuais, e a proposta da empresa foi manter os serviços mínimos, seria, ao fim e ao cabo, aquilo que é feito diariamente por esses trabalhadores, ou seja, seriam, na nossa forma de ver, portanto, serviços máximos, porque todos aqueles que iriam fazer trabalho em regime de prevenção normalmente, portanto, teriam que estar escalados também para os serviços mínimos, o que iria contrariar e iria pôr em causa aquilo que é um direito consagrado na Constituição, que é o direito à greve. Portanto, o Ministério do Trabalho, a DGER, portanto, teve uma percepção muito diferente daquilo que a empresa assim entendeu, portanto, colocou apenas situações muito pontuais e apenas uma equipa, o que por si só, portanto, também demonstra também alguma daquilo que seria a nossa posição nesta matéria, mas pronto, mas ainda assim, desta forma, portanto, ainda nós vamos continuar a contestar isso e iremos também tomar as medidas necessárias para salvaguardar esta situação, portanto, de futuro.
Vasco Santana, do Stal de Beja, e este diferendo com EMAS. A edição deste ano do Vidigueira Vinho tem na sua programação a temática dos vinhos sem álcool e desalcoolizados. Segundo avançou a Câmara Municipal de Vidigueira, nota de imprensa, mais do que uma tendência, trata-se de um segmento que tem vindo a afirmar-se como resposta a novas dinâmicas de consumo, exigindo dos produtores, distribuidores e profissionais do setor uma atenção acrescida e capacidade de adaptação. O Sertão vai acolher no domingo, 5 de abril, às 17 horas, uma prova comentada de vinhos sem álcool e desalcoolizados, orientada por Manuel Moreira, consultor, sommelier e formador, com um percurso reconhecido. O Vidigueira Vinho vai ter também disponível uma prova contínua de vinhos sem álcool e desalcoolizados, permitindo o contacto direto com diferentes propostas que existem no mercado. A temática vai ser também abordada no plano da reflexão estratégica no âmbito do Fórum Enoturismo Sustentável, Desafios e Potencialidades do Território, promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho, a decorrer no dia 2 de abril, na Casa das Talhas, em Vidigueira, onde será dinamizado um painel dedicado às tendências de consumo e aos novos perfis low alcohol e alcohol free, analisando o seu impacto e posicionamento enquanto desafio ou oportunidade para os territórios. Segundo a autarquia vidigueirense, com esta iniciativa o evento reforça o seu papel enquanto plataforma de contacto com as transformações do setor vitivinícola. Os vereadores da CDU na Câmara Municipal de Serpa manifestam a sua preocupação face ao anúncio do encerramento do Cineteatro Municipal de Serpa por tempo indeterminado. Em comunicado assinado pelos vereadores da CDU na autarquia serpense, estes lamentam que não tenham sido apresentados ou disponibilizados aos vereadores, até o momento, relatórios, pareceres ou vistorias técnicas que sustentem de forma clara a necessidade de encerramento imediato, que, segundo estes, exigia fundamentação técnica rigorosa, transparência e análise em reunião de Câmara, assegurando o necessário escrutínio político. Os vereadores da CDU sublinham que foram realizadas intervenções no edifício em 2024 e 2025, que representaram um investimento superior a 200 mil euros. Os vereadores da CDU não contestam a prioridade absoluta da segurança invocada pelo Executivo, consideram, contudo, que decisões desta natureza devem assentar em informação técnica, ser tomadas com transparência e respeitar os órgãos do município. Segundo a CDU, o encerramento do Cineteatro tem impacto direto e significativo na vida cultural do concelho, afetando agentes culturais, associações locais e, em particular, a companhia residente Bal 17. As explicações são de João Dias, vereador da CDU na Câmara de Serpa, que questiona as razões para a forma repentina deste encerramento que impacta na vida cultural daquele concelho.
Ficámos bastante preocupados com o encerramento por tempo indeterminado do Cineteatro de Serpa, tendo em consideração que também reconhecemos a necessidade de investimento e de melhoria das condições do Cineteatro. No entanto, não se pode dizer que o Cineteatro está a quase cair, como dá a entender a nota que foi enviada pela Câmara Municipal de Serpa. A verdade é que o Cineteatro de Serpa tem sofrido investimentos, só em 2024 e 2025 foram 290 mil euros que foram investidos em melhorias, quer estruturais, quer também do ponto de vista técnico, para que a companhia de teatro residente possa lá continuar, porque este equipamento, o Cineteatro de Serpa, não é um equipamento qualquer, é um equipamento que é muito importante para a atividade cultural e, neste caso, a atividade teatral do nosso concelho. Aquilo que nós questionamos é porque razão é que teve que encerrar todo o Cineteatro. Além disso, gostaríamos de conhecer com base em que estudos técnicos ou que relatórios é que se encerra assim de uma forma repentina um Cineteatro. É evidente e reconhecemos a necessidade de investimentos, mas preocupa-nos que aquele Cineteatro possa ficar por tempo indeterminado encerrado, tanto mais que quem vê a nota da comunicação social parece que quem lá esteve correu o perigo de vida, e não é essa a verdade. O Cineteatro não corre risco de derrocada, tem necessidade de alguns investimentos. Eles já foram feitos e estavam previstos mais. A verdade é que eles têm que ser feitos e têm que dar continuidade a este investimento, porque aquela obra é um cineteatro desde 1993 que lá está e que precisa naturalmente de manutenção. Nesse sentido, o que nós queremos saber são por que razões é que, e com base no que é que se encerrou tamanho equipamento.
João Dias, vereador da CDU na Câmara Municipal de Serpa. Tem lugar esta segunda-feira a audição pública dos programas de ação dos candidatos à presidência do Instituto Politécnico de Beja. A iniciativa arrancou esta manhã no Auditório dos Serviços Comuns 1, com a audição, apresentação e discussão do programa de ação do candidato Luís Miguel Gomes Tavares, seguindo-se à audição, apresentação e discussão do programa de ação do candidato Aldo Manuel Serra Passarinho, e depois de almoço, à tarde, decorre a audição, apresentação e discussão do programa de ação da candidata Ana Paula Pinheiro Santana Ruiz. De acordo com o regulamento de eleição do presidente do Politécnico de Beja, a audição inicia com a apresentação do programa de ação do candidato, seguida da interpelação do Conselho-Geral, terminando com a réplica do candidato à interpelação. Recorde-se que Maria de Fátima Carvalho é presidente do Instituto Politécnico de Beja desde 2021 e não ser candidata à liderança deste estabelecimento de ensino. A Câmara Municipal de Vidigueira vai requalificar o espaço desportivo de Pedrógão do Alentejo. A apresentação do projeto decorreu na tarde do passado sábado, no âmbito de uma iniciativa desportiva, com a presença do Executivo Municipal e da Junta de Freguesia, reforçando a proximidade com a comunidade, segundo anunciou a Câmara de Vidigueira. Segundo avançou a autarquia vidigueirense, no intervalo do jogo de futebol foi apresentada a maquete do projeto de requalificação do espaço desportivo, que inclui a instalação de um relvado sintético, num investimento que deverá rondar os 150 mil euros. Segundo a Câmara de Vidigueira, este é um investimento estratégico que visa melhorar as condições para a prática desportiva e valorizar o movimento associativo local, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento do concelho, promovendo qualidade de vida, inclusão e oportunidades para todos. O Balcão Único de Alvito reabre esta segunda-feira ao público na Rua dos Lobos, em frente ao Mercado Municipal, após a conclusão das obras de requalificação das instalações. Segundo a Câmara de Alvito, esta intervenção teve como principal objetivo garantir a continuidade dos serviços municipais em condições mais adequadas, promovendo o conforto, a segurança e a qualidade do atendimento. Segundo a Câmara de Alvito, esta renovação procurou valorizar a identidade local, integrando uma decoração alinhada com as características do Alentejo, proporcionando um ambiente mais acolhedor e representativo da região. O município de Mértola anunciou o cartaz musical da 26ª Feira do Mel, Queijo e Pão, que vai regressar ao pavilhão multiusos nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2026. Segundo a Câmara de Mértola, o certame volta a celebrar os sabores tradicionais e a identidade rural do território, acompanhado por um programa musical de qualidade. A abertura do evento na sexta-feira fica a cargo do grupo Virgem Suta. No sábado, sobe ao palco Buba Espinho e no domingo, o encerramento é celebrado com a atuação dos Monda. A Feira do Mel, Queijo e Pão continua a afirmar-se como um espaço de promoção dos produtos locais, das tradições gastronómicas e da dinâmica cultural de Mértola, reunindo visitantes, produtores, artesãos e artistas num ambiente que valoriza o melhor do território, segundo a Câmara de Mértola. A Câmara Municipal de Moura promove esta segunda, terça e quarta-feira os passeios culturais séniores com visitas à cidade de Setúbal. A iniciativa destina-se a reformados com 65 ou mais anos do Conselho de Moura, com os objetivos de combater o isolamento e fomentar o convívio entre a população sénior de diferentes freguesias do concelho e promover o envelhecimento ativo. Os passeios incluem visitas guiadas ao Centro Histórico de Setúbal, à Casa da Bahia e ao Centro Interpretativo do Ruaz do Estuário do Sado. Tiago Antunes, da EPAFEL, conquistou ontem a volta ao Alentejo e interrompeu uma seca de 5 edições sem triunfos de ciclistas portugueses após a 5ª e última etapa, que foi ganha pelo belga Jans Verbrugge, da equipa de desenvolvimento da NSN. Depois de já ter vencido a primeira etapa, o jovem belga, de 21 anos, voltou a ser o mais forte na chegada à Praça do Giraldo, em Évora, vencendo após 163,1 km desde Moura, em 3 horas, 38 minutos e 10 segundos, o mesmo tempo do colombiano Santiago Mesa da Anicolores Camping Carne e menos 2 segundos do que o argentino Nicolás Tivani da Ávilo do Loltano Lolé Conselho. Apesar de Tivani ainda ter sido líder virtual, depois da fuga do dia ter sido de 2 minutos e 30 de avanço, Tiago Antunes conseguiu segurar a liderança com 46 segundos de avanço sobre os franceses Alexis Guérin, da Anicolores Camping Carne, e Hugo Ferrabi, da equipa de desenvolvimento da Y Emirates, segundo e terceiro, respectivamente. A última etapa foi animada por uma fuga de 19 elementos, com cerca de uma dezena a conseguir chegar à meta de forma isolada, com um pouco mais de 10 segundos de avanço para o pelotão, e onde vinha Tiago Antunes, que conseguiu a maior vitória da carreira. O último português a vencer a volta ao Alentejo tinha sido João Rodrigues, em 2019, sendo que nenhuma equipa portuguesa triunfava desde a edição seguinte, em 2021. Neste ano, a vitória final pertenceu ao ciclista uruguaio Maurício Moreira, que representava a EPAFEL, a atual Anicolor Camping Carne.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, terça-feira, último dia do mês de março, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, com vento fraco ou moderado a predominar de nordeste e rodando para oeste-sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, sendo moderado ou forte nas terras altas, em especial até meio da manhã. possibilidade de formação de geada em alguns locais do nordeste transmontano, um acentuado arrefecimento noturno e subida da temperatura. Temperaturas que poderão atingir máximas de 24 graus em Beja e Évora, 23 em Porto Alegre e Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.